UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Brasileiras, mas com carreira internacional, Maria Bragança e Maria Tereza Madeira promovem o encontro do saxofone com o piano no disco Duas Marias. Integrando a programação do Verão Arte Contemporânea 2015, as artistas lançam o trabalho em BH neste fim de semana. E para saber mais, eu conversei com a saxofonista e compositora Maria Bragança.
Maria, conta para mim como surgiu essa parceria entre as Duas Marias.
Pois é, Daniele, eu conheço a Maria Tereza, desde a adolescência, e a gente começou a tocar junto. A gente se reencontrou em 2005 com um concerto na Sala São Paulo. Naquela época eu morava ainda na Alemanha, e eu fui convidada para tocar na Sala São Paulo, numa série de música contemporânea. E assim eu convidei a Maria Tereza. Aí a gente começou a tocar desde 2005, depois a gente gravou um CD, eu gravei um CD que chama Trova Brasileira, ela gravou duas faixas desse CD, e depois em 2008, mais ou menos, eu vim para o Brasil, e a gente começou a tocar através de projetos culturais, e tocamos em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, várias vezes. Enfim, já tem uns anos que a gente vem tocando, e esse CD, ele é simplesmente uma consequência dessa parceria que já vem acontecendo desde 2005.
Então, ele não é o primeiro CD de vocês duas?
Juntas. Não, o Trova Brasileira, ela é um CD meu, de produção minha, e é um CD que eu fiz naquela época, eu morava na Alemanha ainda, e teve vários convidados, e ela foi uma das convidadas, né? Mas esse é o primeiro CD que a gente faz em parceria.
Certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a concepção desse disco, né, do Duas Marias, por quais compositores vocês passeiam, quais estilos musicais, conta um pouco pra gente da escolha do repertório.
Então, é como eu falei, Daniele, esse CD ele é um resultado, né, de uma experiência musical que a gente vem colhendo desses anos, né, assim. E então a gente interpreta vários compositores, né, importantes na música brasileira. O primeiro dele é o Reitor Villa-Lobos. A gente começa com a Valsa da Dor. A Valsa da Dor é Villa-Lobos, ele compôs para piano solo, e eu fiz uma adaptação para o duo, né? E depois a gente recebe um choro lindo de um grande músico, pianista e compositor, que é o Jovino Neto, que tocou anos com o Hermeto Pascoal, hoje ele mora nos Estados Unidos, dá aula numa universidade. Ele fez um choro que chama Bar TV. E esse choro é muito bonito, ele lembra muito Bar, né? Por isso que chama Bar TV. Bom, inicia, assim, eu acho que a gente tem uma referência do programa, do repertório, do CD, a gente tem uma referência dos compositores do começo do século XX, né? Assim, os compositores que têm toda uma experiência com a música erudita e com o popular. Então, eles, a gente, como eu acabei de falar, o Reitor Villa-Lobos, depois tem o Radamés Inátaly, né, que ele sabe lidar muito com essa linguagem do erudito e popular, e também o Piazzolla, que é um compositor argentino, que ele usou muito da linguagem do tango nas composições dele. A gente grava um tango do Piazzolla, e também um compositor francês que morou no Brasil há anos, que chama Darius Milhaud, no período de 1930-40, e ele fez uma suíte que chama Scaramouche, que é uma suíte para dois pianos, ou saxofone piano, saxofone orquestra, e a gente fez uma adaptação para quarteto. Então, esse CD, para mim, ele tem essa referência na música do começo do século XX, e exatamente nessa época que os compositores, né, utilizaram muito dos elementos populares, né, na música erudita. É um CD que passeia por essas linguagens, né? Também a gente grava Pixinguinha, o Ernesto Nazaré, e temos composições próprias também.
Vocês estarão sozinhas no palco?
Não, a gente vai ter dois cavalheiros acompanhando a gente, que é o Marco Lobo, que é um percussionista assim, muito criativo, muito sensível, que estará com a gente, e o Sami Eric, que é o violonista. No CD, a gente gravou, a maioria das músicas é um duo, por isso chama Duas Marias. É um CD bem camerístico, né? Ele deixa bem claro a parceria da gente, mas a gente em algumas faixas, como por exemplo Chorando de Alegria, que é uma composição da Maria Tereza Madeira, a gente grava em quarteto com um contrabaixista do Rio de Janeiro que chama Omar Cavaleiro e um percussionista que é o João. Então assim, a gente tem algumas faixas, a gente tem alguns convidados, como também a minha valsa, eu convidei o Dudu Lima no contrabaixo e o Marco Lobo. Mas a maior parte das músicas, ela é de piano e sax.
No caso das músicas que não são composições próprias, interpretar uma música também é recriá-la, na sua opinião?
Ah, eu acho que sim, né? Assim, por exemplo, a gente interpreta o Odeon do Ernesto Nazaré, né? O Ernesto Nazaré é um compositor do final do século XIX, começo do século XX, ele compõe para piano solo, numa tonalidade, numa outra tonalidade, a gente faz em uma outra tonalidade, que é um dueto de sax, soprano e piano. Eu acho que sim, eu vejo que a releitura, ela é uma forma de criar, né? Assim, para mim, a composição, eu sou uma compositora, não posso dizer assim, claro, eu componho, fiz algumas composições, inclusive no concerto terá mais composições minhas, assim, também, que não estão gravadas, mas assim, o intérprete também ele tem o espaço da criação, principalmente quando se há improvisação, né? Esse CD, ele, em algumas partes, a gente a gente lida com a linguagem da improvisação também, né? Que é uma linguagem bem que vem muito da música popular, que também veio também muito da música barroca, mas se perdeu, né? Eu acredito que sim, eu acho que interpretar um Ernesto Nazaré que compôs no final do século XIX, agora numa outra tonalidade, com outra formação, isso é criação, claro que sim.
Parte da sua carreira é no exterior.
Sim.
E por que você foi buscar o público lá fora?
Na época eu estudei violino, né? Tenho uma formação, comecei com violão, depois eu estudei violino, toquei na Orquestra Jovem em São Paulo e depois eu fui estudar o sax. Na Alemanha eu fui estudar o sax na universidade, na Musikhochschule em Düsseldorf, né? Eu acho que o músico é muito importante que ele ande, né? Antigamente, na época do Mozart, Beethoven, Bach, eles andavam, né? Não tinha carro, mas eles andavam muito. Então, assim, eu acho que a experiência de viver em outro país e viver numa outra cultura é importantíssima para o ser humano e principalmente para o músico. É muito importante que você vai aprender uma outra linguagem. A música, ela tem muito a ver com a linguagem do falar, né? Do costume do local. Então, para mim, foi muito importante ter ido para a Europa. Eu fui para a Europa para continuar meus estudos, e lá eu acabei fazendo um mestrado em saxofone, e tive a oportunidade de tocar com vários grandes músicos de vários países, gravei CDs, participei de filmes, assim, isso é uma experiência maravilhosa. E eu quis voltar para o Brasil porque eu sentia aqui a importância a minha música tem muito a ver com a música brasileira, né? Então, assim, foi um processo natural.
Existe diferença de fazer concertos no Brasil e fora do Brasil?
Eu vim para cá, Daniele, né? Foi desde 2008. Depois eu fui para lá, eu fiz um concerto, participei de um festival na África, que é um outro continente, né? Ah, tem diferença, sim. Né? Cada país tem sua forma seu costume, mas eu acho que o que está acontecendo de uns 15 anos para cá, 10 anos para cá, é que a cultura, as pessoas estão valorizando muito a cultura. Apesar de toda a dificuldade que existe, eu acho que eu fiquei muito feliz de vir para cá em 2008 e ver que Belo Horizonte mudou culturalmente, tem vários concertos, tem uma sinfônica, tem uma filarmônica, né? A gente está tendo oportunidade de lançar esse CD no âmbito de um festival muito legal, que é o Verão Arte Contemporânea, que lida com várias linguagens, do teatro, da música erudita, da música experimental, da arte experimental, assim. Eu acho que de uns anos para cá, o ser humano viu que a importância, que a cultura é muito importante na educação, na formação, de tornar a gente um ser melhor um pouco, né? Apesar das dificuldades que a gente vem sempre encontrando para a realização desses eventos, né? Assim, sempre há muitas dificuldades porque os homens do poder ainda, eles não acho que eles não chegaram a, não têm a consciência que realmente a cultura, a música, as artes plásticas, ela é muito importante para a nossa educação. A gente ainda tem essa falha, mas eu acredito que o mundo está alerta para isso.
E o que o público pode esperar dessas duas apresentações no sábado e no domingo?
Ah, eu acho uma experiência estética maravilhosa. Uma degustação, né? Assim, para mim a música, ela é como degustar um bom vinho, um bom champanhe. E é isso que a gente gostaria de apresentar ao público, uma estética que a gente vem buscando, uma forma de fazer música, uma forma de comunicar um com o outro. Eu acho que sim, é por aí. É um prazer, né? Assim, é isso que a gente gostaria de mostrar através para o público, através dessas composições que a gente gravou e os nossos parceiros que vão estar lá presentes, assim, apoiando a gente.
Você acabou de ouvir a entrevista com a saxofonista e compositora Maria Bragança. Neste fim de semana, ela lança o disco Duas Marias, ao lado da pianista Maria Tereza Madeira. O concerto integra a programação do Verão Arte Contemporânea 2015. As apresentações estão marcadas para este sábado às 8 da noite e domingo às 11 da manhã. As apresentações são na Fundação de Educação Artística, Rua Gonçalves Dias, 320, no Funcionários. Outras informações em verãoarte.com.br/2015. E você fica agora com Duas Marias.
Thank you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.